Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. Avante, gaqueiros, eu sou Diego Lima e comendo um Hakuna Burger e fumando meu Red Apple. E aqui eu tô com ele, Fábio Aliende.
Fala, pessoal. Esse Tarantino é mesmo um poço de criatividade, né?
Claro que é, cara, claro que é. É um dos diretores mais influentes da sua geração.
Isso aí.
E hoje a gente tem uma participação especial, né, Fábio?
Opa, opa, diretamente do Camicast.
Ele, o Cramunhão. E aí, Cramunhão, seja muito bem-vindo.
Valeu, obrigado aí pelo convite e estou aqui para aprender muito com vocês meninos que sabem tudo sobre cultura pop, né?
Que isso, cara. Você veio no lugar errado, hein?
Pois é, pois é.
Já saiu o quadrinho dele já, do Tarantino, Fábio?
Não conheço.
Ah, então acabou o programa. É. Muito obrigado,
Maria.
Gente.
Não, ou seja, somos noobs, né, dessa vez, cara.
Exato. Hoje a gente vai falar de um assunto que a gente gosta, é fã e quer aprender também com o Cramunhão aqui, quer aprender com os nossos ouvintes. Então é um programa para ser bem colaborativo. Porque a gente vai falar aqui do Quentin Tarantino, um dos diretores mais influentes e talvez, para muitos, um dos melhores da sua geração. A gente não vai ficar falando sobre o pessoal dele, onde ele nasceu e tal, americano e tudo mais. A gente quer saber das obras, né? Vamos separar um pouco aqui o homem da sua obra. Vamos ver o que a gente tem para trazer, porque, como o Fábio falou, acho que tem muitas ideias inovadoras aqui e até... Esqueci o nome da palavra. Não. Quando você quer, tipo, quebrar um paradigma...
É, quebrar paradigma?
Não, tinha uma expressão.
Ah, alguma coisa que eles falam nesses coach de empreendedorismo, né, cara? Alguma coisa tipo disruptivo.
Disruptivo,
boa.
Nossa, disruptivo é pesado. Boca, muito bonito.
Não era isso, mas tudo bem.
Não, se tu falar que o cara é disruptivo, a gente até esquece que ele é um ser humano horrível, né, cara? Mas tudo bem.
Pois é.
Exato. Vamos falar das obras aqui, que quando a gente já vê o nome, né, dirigido por Quentin Tarantino, a gente já espera o quê? Violência, muito palavrão, mas também espera diálogos, assim, muito inventivos e até polêmicos, né?
Sim. Eu acho que, eu já vou adiantar aqui, eu não assisti todos os filmes do Tarantino, tá? É, eu acho que eu assisti boa parte deles, deve ter uns dois ou três aí que eu não vi. Eu acho que o grande forte do cinema deles são os diálogos, né? Os pequenos diálogos espertos, digamos assim, né?
É, e eu vejo muitas vezes o pessoal, uma parte do público que critica os diálogos deles, sendo que às vezes não levam a nada, tá ligado? Eu acho que, tipo, pô, diálogos dele tem muita profundidade, tá ligado? Tem muito a dizer, mesmo quando não se aprofunda tanto no que o filme tá falando.
É, esse negócio aí do diálogo não levar a nada, muitas vezes a vida real... Não leva nada mesmo, tipo, é só conversa jogada fora, então acho que assim, eu gosto.
É, quem nunca teve um free talk com um idoso no banco, na padaria, né, que acontece.
Sim, quem nunca parou pra tomar um café e tal, normal.
Eu acho que isso também passa muito pela construção do personagem, então talvez ele não sirva pra condução da história. Ah, esse diálogo levou alguma coisa lá na frente, talvez não, mas levou a você conhecer como pensa cada personagem, né. Uma cena que fica muito na minha cabeça é aquela inicial do Cães de Aluguel, que eles estão debatendo sobre o significado da música Like a Virgin, da Madonna.
Nossa, muito demais.
E tipo assim, começa um filme de gangue e tal, e falando sobre música da Madonna, e daqui a pouco você vai ver, é porque cada um pensava de um jeito diferente. Então eu acho que tem muito dessa construção mesmo de personagem.
Sim, concordo.
E aí, Fábio, temos recado pra hoje?
Opa, temos sim. Vamos ouvir?
Bom, vamos lá ouvir então o nosso recado que a gente recebeu no nosso número de WhatsApp do Tony, de São Paulo.
Isso, e foi um recado que ele mandou a respeito aí do nosso último programa, né? O
Day Tripper.
Day Tripper, isso aí.
É, vamos ouvir.
Eu te odeio, filho da puta.
Essa foi a frase que ficou comigo, porque no mesmo período que eu comprei o Day Tripper e tava lendo, eu tava tendo uma briga com a minha mulher e tal. Na época, né, ela era minha mulher. E ela me disse isso. E é curioso, porque em muito tempo, lendo Day Tripper, eu sempre me identifico com todas as fases da vida do braço. É um quadrinho que pra mim tem um peso muito grande e tal. E eu fiquei feliz por vocês terem, né, falado sobre ele. Fico só no aguardo dos próximos episódios agora. Valeu, rapaziada. Obrigado.
Pô, Tony, brigadão aí por participar aí do nosso programa, por mandar esse áudio aí. Você fez aí uma referência aí, uma passagem do quadrinho para um momento da sua vida. Acho que esse é um quadrinho recheado de momentos assim, alguns ruins, né, como esse que você comentou, e outros bons, mas eu acho que é recheado de momentos que dá para muita gente. Acho que a maioria das pessoas consegue traçar um paralelo com sua própria vida, né? O primeiro beijo com uma garota, relações familiares, relacionamento com mãe, com pai, com filho, nascimento do filho, acho que momentos de carreira mesmo. Essa é uma obra que instiga bastante a pessoa se identificar e fazer um paralelo com sua própria vida, né?
É isso aí. Bom, muito obrigado pelo seu recado. Eu espero que você já tenha superado isso aí, sabe que é só uma fase da vida, assim como o nosso querido Brás. Então vai pro próximo capítulo. A sua vida não se resume a um bom momento ou um mau momento.
Sim, e lembre-se, você saiu desse momento renascido.
É isso aí, é isso aí. Bom, então é isso aí. Se você quiser fazer como o Tony e participar aqui com a gente, é muito fácil. É só mandar um áudio pro nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Ou se preferir, né, goste dos textos, goste das palavras, mande um e-mail para contato@gaqueiros.com.br. Bom, vamos pagar nossa recompensa aqui dos padrinhos que fazem parte da recompensa de ter o nome citado no programa?
Demorou.
Muito obrigado ao Jean Correia, ao Fernando Costa, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota e ao Gabriel de Moura. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais, e aos padrinhos que não fazem parte dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. Bom, e se você ficou curioso aí para saber como é que você pode virar padrinho, ajudar esse podcast cada vez mais longe, é muito simples. É só conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, somos no PicPay e no Catarse. Conheça as nossas recompensas e a partir de R$5 você já entra num grupo no WhatsApp só com os padrinhos e com a gente também. Tem acesso aos episódios secretos, isso mesmo, só os padrinhos têm. Uns episódios a mais por semana, já passamos de 85, então se você entrar hoje, tem muito conteúdo para você ouvir. E também só os nossos padrinhos participam de um sorteio mensal. É isso mesmo, com apenas R$5 você concorre a uma HQ todo final do mês. E quem sabe com R$5, né, a sua assinatura você transforma em um quadrinho aí maravilhoso que você vai receber na sua casa. Então não tem desculpa, vire nosso padrinho aí, apoie a gente financeiramente, vai ser muito importante para a continuidade desse podcast e também para a gente reforçar o time das pessoas que são apaixonados pela nona arte. Bom, agora chega de papo, vamos lá debater sobre os filmes aqui do Tarantino?
Bora lá! Você já fez uma menção aí logo o primeiro filme do cara, hein, cara? Já...
92, hein?
92, cara. Já abriu logo com a estreia, cara.
Que estreia, né? Puta filme.
Puta filme. E assim, feito acho que com dinheiro de pinga, né? Porque acho que na época ele trabalhava numa locadora. Era um cinéfilo, fãzão de vários filmes. Assistia milhares de filmes. E ele tinha um roteiro. Já tinha escrito alguns roteiros, né?
Uhum.
Mas esse foi o primeiro que ele mesmo acabou conseguindo filmar. E teve bastante ajuda de um dos atores que participou do filme, Harvey Keitel. Que meio que ajudou a correr atrás de patrocínio pro filme, etc. Então, legal.
Eu acho que até essa questão dos primeiros roteiros dele terem sido vendidos é que ele conseguiu meio que bancar a produção do Cães de Aluguel, né?
Provavelmente. Cara, e tem um dos filmes, um dos roteiros dele que foi vendido que eu acho um puta de um filme, cara. Que eu acho, assim, só faltou ele dirigir, cara. Porque de resto, cara, é um filme do Tarantino, que é um filme chamado Amor a Queima-Roupa. Puta, eu acho esse filme demais, cara.
Isso
demais.
Eu vi faz tempo, mas é um filmão também, cara. E já tinha toda a assinatura dele, né? Toda a estrutura dele já, o jeito de fazer as coisas, pensar as coisas.
Sim, sim, é. Tipo, tem os diálogos, tem lá a referência a outros filmes, a clássicos do cinema, etc. Só faltou mesma direção dele, cara. De resto, eu acho um filmão.
Tu chamaria isso de referência ou às vezes tu acha que ele, tipo, meio que abusa um pouco do quando ele busca referenciar outras obras, outros diretores? Tipo, vocês já gravaram sobre o quadrinho meio que dá a base pro Kill Bill, né? Tipo, então, acha que isso... Sei lá, tipo, não é meio que... Não, não vou chamar de plagiar, mas é meio que, tipo, beber demais da fonte. Não, acaba tirando um pouco da originalidade da obra.
Cara, eu acho que... Não diria que se trata, assim, de simples homenagens, tá? Mas eu acho que por ele... Assim, eu acho que, primeiro de tudo, ele é um cinéfilo. Ele é um fã de cinema. Uhum. Fã daqueles loucão de passar o dia inteiro assistindo um monte de coisa underground, tipo... Filme B de, sei lá, gravado no Afeganistão, tipo, coisa de assistir
cinema
de tudo.
Em armênio.
Em armênio. Ou seja, ele é um cara com muita referência cinematográfica. E ele usa essas referências, sabe? Então, tipo assim, assim, usa mesmo. Por quê? Como os filmes dele chegam no grande público, muitas vezes esse grande público não vai sacar que, na verdade, aquela cena lá é uma referência, porque ele usa as referências dele muito bem.
Uhum.
Então, assim, tá valendo. Eu acho que por isso eu chego a pé e falo, putz, nossa, Tarantino é um gênio, nível Hitchcock, nível Stanley Kubrick, eu diria que não. Nível Scorsese, não. Mas é um puta diretor? É um puta diretor, cara. Eu adoro o filme do cara.
Uhum. Pra gente que não tem essa crítica, que é um pouco mais leigo, a gente, tipo, meio que é o que realmente mais nos vai nos impressionar, né? Tipo, como tu falou, Scorsese, pô, faz um cinema, tipo, autoral fudidaço, mas às vezes não agrada tanto ao grande público como o Tarantino conseguiu, né, impactar e agradar o grande público.
Sim, mas assim, já que a gente já falou do Cães de Aluguel, já vou tacar a polêmica no ventilador, cara. O Cães de Aluguel, assim, não pelo Tarantino, mas é reconhecidamente um plágio de um filme chinês chamado City on Fire, de um diretor do Ringo Lam. E assim, eu não assisti esse filme, o City on Fire, tá? Uhum. Mas parece que o plágio é tão descarado que tem esse diálogo do Like a Virgin que o Diego comentou nesse filme.
Ah, não.
Aí fiquei triste.
Não, então agora eu vou ter que ir atrás desse filme aí. Agora eu vou querer ver.
Deu curiosidade também. Caralho.
Cara, Cães de Aluguel pra mim é tipo top 3 do Tarantino, cara.
Não, é muito bom, cara. É muito bom. Mas, assim, o Tarantino mesmo nunca assumiu, mas, cara, é difícil. Sendo o fã de cinema que ele é, tipo, acho difícil ele não ter assistido esse filme chinês.
Uhum.
E assim, e o roteiro, e, de novo, não assisti o filme, mas já li por aí em vários lugares que o roteiro é descaradamente o mesmo.
Nossa, aí é pesado demais, né?
Bom, irei atrás agora pra tirar essa dúvida. Vocês estavam falando sobre referência, eu tava assistindo aquele documentário Quentin Tarantino, Os Oito Primeiros. E aí tava falando sobre os filmes, né, do Tarantino e tudo mais. A ideia, assim, pelo menos mais de um ator falou, produtor tal, que trabalhou com ele, falava que tem esse negócio, que é ele é realmente um HD gigante de filmes que ele vê e tal, e ele passa realmente o dia todo vendo filmes B e tal. Só que ele tem aquela capacidade de colocar todas essas referências num liquidificador e faz um modo Tarantino, entendeu? Então talvez seja esse modo Tarantino que encante e ganhe. Talvez para muitas pessoas possam parecer, ele tá plagiando aqui e ali, mas no final o resultado é totalmente diferente. Pelo menos essa era a visão que todo mundo falava no documentário.
Mas eu acho que eu concordo. Só a capacidade dele, primeiro, ter todas essas referências e colocar no ventilador, conforme você falou, e trazer um negócio que não parece um Frankenstein, não parece uma coxa de retalhos, cara, demonstra uma baita de uma capacidade como diretor, né? Tipo, ele traz um produto que, assim, parece orgânico, parece...
Sim.
Parece natural, não parece nada forçado.
Sem contar que ele não é formado em cinema, né?
É verdade.
Ele fala que a faculdade dele foi o trabalho na locadora e tantos os roteiros que ele escrevia, né? Uhum. Até chegar no Cães de Aluguel.
É interessante essa questão de, tipo, ele beber de fontes tão, tipo... incomuns, né? Tipo, procurar realmente diversificar o conhecimento dele sobre cinema, ver outras leituras, ver outras visões de como fazer cinema, né? E realmente agregar à produção o que ele faz e dar identidade, um pouco da identidade dele para essas obras. Mas a questão tipo, de plagiar me deixa um pouco triste, sabe? Tipo, um cara que realmente tem potencial, ele escrevendo, já demonstrou que tem muito potencial, tipo... É um vacilo. Acho que de repente até foi aquela coisa tipo de talvez eu tenho que acertar muito nesse primeiro trabalho para que eu tenha visibilidade e eu tenha reconhecimento. Então eu vou pegar aqui talvez essa obra que não é tão conhecida e vou adaptar do meu jeito, só mexendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vou me garantir, sabe, para chegar bem.
É, mas eu acho que a gente tem que levar em consideração que Cães de Aluguel ele é bem diferente dos filmes da época. Ele até, quando ele chegou, né, ele foi um filme convidado para ir para Cannes e tudo mais. E aí, na entrevista lá com o produtor, ele fala, cara, na primeira noite que a gente chegou em Cannes, a gente andou pela rua e, meu, normal, toma aqui conhecendo, né, a cidade e tudo mais. E aí a sessão ficou para meia-noite da primeira apresentação do Cães de Aluguel. Depois que o filme foi apresentado, no outro dia de manhã, eles andando pela rua... Ele falou que começou a galera falar, meu, esse aqui é o Tarantino, esse aqui é o cara do filme de ontem e tal. O cara começou a ser reconhecido já.
Caramba.
Causou um impacto de cara.
É, e à noite chegou um convite pro Tarantino falando que se ele tinha disposição pra conversar com alguns diretores. E aí era uma festa numa lancha lá num barco lá que tava o James Cameron, tava um monte de diretor maluco, consagrado, querendo conhecer quem era esse cara que tinha feito o Cães de Aluguel, para ver como o impacto da indústria, podemos considerar, assim, baseado no que o Fábio falou, né? Uhum. Que pode ser um plágio e tudo mais, tá? Eu ainda quero ver esse filme japonês aí, chinês. Mas, pelo menos para a indústria, naquela época, quando assistiu o filme, foi um negócio, assim, diferente do que existia.
E também fica aqui a minha crítica a esses outros diretores que não conheciam o trabalho do cinema chinês e o Tarantino conhecia, ponto pro Tarantino.
Pronto. Todo mundo tem seu mérito.
O Tarantino é brasileiro, é esperto.
Exato.
Bacana.
É, o Tarantino é o Wolf Maia brasileiro.
Ô, louco. Cães de Aluguel, cara. Se você não viu, vá assistir, cara. Filmaço.
Ah, bom demais, cara. E é um filme que te vende uma expectativa de ser um... Aquele filme de ação ali da década de 90, sabe? Tu vê vários homens andando por uma rua, vários... Ah, isso vai ser um filme de burucutu, de gangue, de algo assim. Tipo, é um filme de diálogos, né, cara? Um filme de diálogos. O diálogo é todo o motor do filme.
Eu acho que eu assisti esse filme só uma vez. Já deve ter uns... mais de 10 anos, com certeza. Mas a hora que chegou aquela cena da tortura, cara...
Ah, na orelha.
Que o Michael Madsen tá lá torturando o cara. E o cara começa... Puta, dançar, piradão, cara. Mano, é um negócio que te dê, sei lá, você pensa, você começa a pensar assim, não, você fica muito tenso, cara, nessa hora. Então, assim, até, assim, ainda que o roteiro seja copiado, cara, mesmo assim a direção tem seu mérito, cara, sim, com certeza. Sim. Com certeza.
Eu vi a entrevista com esse ator aí, ele falou que essa cena foi improvisada, essa dancinha aí.
Caraca, mano.
É, falou que toda vez no ensaio, o Quentin Tarantino parava na hora da dancinha. Ah, vamos fazer as falas e tal, na hora da dança ele parava. Aí quando colocou pra rodar, ele falou pro Tarantino, né? Ele falou, cara, eu não sei o que fazer, eu não sei dançar. Ele falou, você vai saber. Aí ele começa, você pode ver, né? Assim, no documentário eles vão reprisando as cenas. E você pode ver que ele começa meio travado e quando vai ver ele começa a dançar.
Da hora.
O Fábio tinha comentado sobre o orçamento do Cães de Aluguel. É interessante porque falou que os ternos que os atores usam, cada um já veio de casa com aquele terno. Então, é muito legal esse documentário, porque eles vão mostrando. Tem um ator que a calça dele é jeans, não é do terno.
Nossa.
E ele gravou o filme com a calça jeans preta. O outro, que é o principal, o terno dele, a parte de cima é diferente da parte de baixo.
Nossa, velho.
Foi um filme de guerrilha mesmo. Massa, massa. Cara, porque, tipo, não tem nem recursos pra gastar com aluguel de traje, sabe? Tipo...
A ordem era, cada um vem com um terno preto. E aí, vamos pra 94?
94, o filme mais famoso dele?
Ah, eu acho que é aquele que é o carro-chefe, né?
Divisor de águas.
Se no Cães de Aluguel ele chamou atenção, no Pulp Fiction ele explodiu de fato.
Ele se consolidou, né, cara?
Pulp Fiction, Tempo de Violência, de 94... Aqui a gente vê elenco, hein? Aqui já falou, ó, põe grana no cara que agora vai sair coisa boa.
Elenco, cara, John Travolta, cara.
Que isso, cara, tem Bruce Willis.
Filmaço. Isso é uma crítica de John Travolta, cara. Meu Deus, o cara é maravilhoso.
Não, eu concordo, ele é maravilhoso, tá, mas... Mas é, nessa época aí, ele tava em fim de carreira.
Decadência,
já,
né?
Na verdade, ele tava em decadência. O Pulp Fiction e o Olha Quem Está Falando trouxeram ele de volta, na verdade. É sério.
Então, tem um pouco dessa crítica aí, de falar que ele tava em fim de carreira, mas ele já tava fazendo. Olha Quem Está Falando. Então, ele já tava um pouco em evidência, não?
É, já tinha recuperado a carreira um pouquinho, né?
Isso.
Mas assim, eu tô falando, mas eu vou confessar, eu nunca assisti Pulp Fiction assim, inteiro, de cabo a rabo, cara.
Aí é complicado, hein, meu?
Teve uma vez que, putz, era uma puta oportunidade, tava no cinema, no telão, ia ser da hora, mas eu confesso, eu dormi no meio.
Nossa,
criminoso.
Tira ele do programa.
Criminoso.
Não, mas não, acho que já era umas 3 horas da manhã, pô.
Ah, que isso.
Caralho, que sessão louca é essa, hein? Ah, vocês moram em São Paulo, né? Tudo funciona o tempo todo. Aqui roça é foda.
Era o Corujão?
Era um corujão especial Tarantino, cara.
Não, cara, você dormiu, velho.
Não, mas então, é que assim, na época tava estreando Os Oito Odiados, né?
Uhum.
Assim, começava meia-noite até 6 da manhã, normalmente era 3 filmes, né? Eu nunca aguentei ver os 3 filmes, né? Eu sempre dormia em um.
Você viu o primeiro ali.
Aí eu pensei, bom, vou assistir Os Oito Odiados, né, que é estreia e tal, não sei o que, beleza, consegui assistir Os Oito Odiados, aí eu sei que o segundo ia ser o Pulp Fiction, cara. Aí eu falei, bom, beleza, dessa vez eu vou assistir o Pulp Fiction, não tem jeito, vamos lá. Aí não teve jeito, dormi, cara. Dormi, foi da hora.
Cara, eu até hoje não consigo compreender como as pessoas dormem no cinema, cara. Acho absurdo.
Oh, mas quando dá 4 horas da manhã, cara, você vai ver dorme, cara.
Não sei, cara, é muito barulho, não sei, cara, pra mim não consigo.
É, só pra contextualizar, como o Fábio já falou, o Corujão é um evento, acho que acontece ainda, né, Fábio? Não sei agora, em tempo de pandemia.
Não, acontece.
Mas no Cine Belas Artes, aqui em São Paulo, então a ideia é você sempre ter uma sessão comemorativa. Uhum. Então, por exemplo, esse dia foi o Quentin Tarantino, então você assiste 3 filmes, que começa a sessão meia-noite e vai até às 6 da manhã, né? 6, 7 da manhã,
depende aí do tamanho de cada filme, né?
E é bem barato, assim, pra você assistir 3 filmes, ainda você tem lanche. Sim. E tal, é bem barato, vale a pena.
Vale bem a pena.
Seria interessante coisas assim aqui, mas aqui é a roça.
E é uma dica, viu? Se você vier pra São Paulo e achar caro o hotel, pega uma sessão dessa, cara.
Olha, é verdade,
já
cara.
Era, é mais barato.
Curtir, dá pra dormir, cara.
Dá pra dormir, ainda ganha o café da manhã.
Tem que pegar uma sessão de filmes bem desinteressantes, né? Pro cara conseguir dormir tranquilo.
É, exato. Mas tem sorteio no meio, cara. Tem várias coisas, velho. É legal o evento.
É legal.
É um evento mesmo, então.
Sim.
É,
show.
É um evento mesmo.
Bom, vamos lá pro Pulp Fiction. Já pra... Como o Fábio já levantou a bola aí, o John Travolta, você sabia que não era pra ele ser o protagonista, né? Era pra ser o Mike Madison, o mesmo protagonista do Cães de Aluguel. Só que ele tava gravando, tinha um compromisso e ele não pôde fazer. E que bom que o John Travolta fez. Que bom, cara. Aquela cena da dança maravilhosa lá na lanchonete, cara, não teria o mesmo vigor, a mesma graça. Até porque a gente viu o Michael Madison não sabendo dançar no cantinho.
E o Travolta a gente já tinha visto dançando, né, cara?
Nossa, respeito, John Travolta, cara. É mestre, né?
Não, e o John Travolta é bonachão, né, cara? Tipo, uhum. Tu não pensa um cara daquele te dando um esculacho, tá ligado? Porra.
Uma peruca.
Pois é, cara. Tipo, com aquela gravata de cowboy lá, tipo, todo zoado, mano. Esse cara não impõe respeito.
Exato.
Por outro lado, Samuel Jackson, meu Deus, né?
Nossa.
Não cruzaria o caminho desse homem.
Não. Sem contar que aqui ele estreia aquele elemento do roteiro não linear, né?
Putz, demais isso.
Muita gente desavisada não gosta do Pulp Fiction a primeira assistida, porque fala, meu, não entendi nada. Assiste de novo e coloca a linha do tempo na sua cabeça que você vai entender.
Não, e esse filme já começa com a trilha, né, cara? Acho que é o primeiro filme dele com uma trilha impactante pra caralho, né, cara? A trilha sonora dos filmes Tarantino pra mim são muito marcantes, né? Curto muito também.
Eu até acho que o Pulp Fiction é o cartão postal, digamos assim, né? Do Tarantino, porque é ele em essência, como você falou, tem a trilha sonora, tem os produtos de merchandising, porque ele não gosta de fazer merchandising nos filmes, então ele cria produtos.
Uhum.
Então ali você vê o cigarro, né? O Red Apple, você vê os hambúrgueres lá do Hakuna, uhum. Então Tem várias coisas que ele vai criando para não fazer propaganda mesmo. E acabou virando marca registrada dele.
E ele acaba fazendo um Tarantino verso, né? Até.
Uhum. Exato, porque aqui ele fala que o papel do John Travolta, ele é irmão do protagonista do Cães de Aluguel.
Não o protagonista, né? O Michael Madsen, né?
Ele não é o protagonista?
O piradão, né? Não, o protagonista é o Harvey Keitel, não é?
Sério?
Quer dizer, sei lá.
Não, eu achei que ele que era o... Caramba, vou ter que assistir de novo, então.
Por protagonista entende-se o que aparece mais, não é? Assim, eu não assisti o filme, mas eu já li várias teorias, tá ligado? Diz até que parece que o tesouro que o Samuel Jackson e o John Travolta estão buscando é o mesmo negócio que foi roubado nos Cães de Aluguel, alguma coisa assim, sei lá. Sei lá, rola umas teorias doidas aí.
É que isso faz parte da mística, né? O Tarantino, ele fala que ele esconde 20% da história do espectador. Então, tem muitos momentos que ele abre a mala, tem coisa que o cara abre ali, alguma coisa que não revela pra quem tá assistindo o filme. E nunca vai revelar. Uhum. E a gente fica naquela, tipo, o que, que será que era, né?
É pra criar essa discussão depois do filme, né? Pro filme perdurar mesmo, né? Tipo, sempre ter alguma coisa pra se falar, se pensar sobre... E tem, acho que, até aquele vídeo bem clássico do... É com o Seu Jorge, né?
Ah, da hora, hein?
Seu Jorge, mais algum ator que falam sobre esse... Tarantino's Mind, coisa assim, né? Um documentáriozinho...
Acho que é o Celton Mello.
É o Celton Mello? É muito bom, aborda toda essa linha dele, essa relação de personagens. E agora eu fiquei interessado em ver esse documentário que o Diego falou, dos 8 primeiros, né?
É, os 8 primeiros. Cara, é muito legal. É um documentário rapidinho, tem 1h20.
Busca fácil? Tem streaming? Ou...
Eu achei no Telecine Play lá.
Show.
É bem legal, tem entrevista com todo mundo, com Samuel Jackson, vários produtores da época. Muito bom.
Aí na sequência vem o mais... Que passa mais batido dele, será? Talvez?
Ah,
que passa mais em branco?
Hein? É porque ele é, eu acho que é um dos mais diferentes, né? Aqui a gente vê um filme mais com intenção de homenagear, né? Fazer uma homenagem a um período do cinema.
É.
Porque aqui a gente vê aquele Blaxploitation dos anos 70, né? Que era muito forte nos Estados Unidos.
Sim. Bom, eu também não posso dizer muito que eu também não vi.
Jack Brown.
Eu vi Jack Brown também, cara. Nossa.
Também não.
97, também cara. Não, é. Quem convidou o Fábio?
Eu não sei, cara. Eu tô aqui só cumprindo cota, né? Verdade.
Tava sentado aqui, vocês começaram a falar disso, né?
Vocês mandaram começar a gravar, meu.
Não, tá certo. É, Jack Brown. Esse aqui é como o Fábio falou, talvez seja um filme. Um dos. Muita gente. O Samuel Jackson falou que esse aqui é o melhor filme do Tarantino, tá? No documentário.
Caramba.
É, ele adora. Mas realmente é uma história mais calminha, violência assim, nem se compara com Pulp Fiction, Cães de Aluguel, sabe? É o, digamos que é o mar calmo aqui do Tarantino.
É, mas você comentou que é uma homenagem ao período da Blaxploitation, né? Que era aquela cena do cinema dos Estados Unidos, que era filmes escritos, dirigidos e protagonizados por negros. Meio que isso.
Isso.
E esse filme, inclusive, traz a grande estrela do período, né? Que é a Pam Grier, alguma coisa assim, que já tinha estrelado vários filmes do período Blaxploitation. Cara, eu preciso... Pior que eu tenho esse DVD aqui em casa, qualquer dia eu vou assistir, cara.
Fábio.
Não sabia dessa informação, de que a protagonista era uma atriz tão relevante no período ali. Pô, show.
Sim.
Achei massa.
É, deixa eu pegar, porque tem até o nome do detetive. Esse detetive, ele era um ator que fazia o papel de um detetive nos anos 60, eu acho. E tava, tipo, no ostracismo. Esse tava bem abandonadão mesmo.
Mano, não era o cara que fazia o Shaft, não, né?
Puta, não sei, cara. É o Robert Forster, o nome desse ator.
Tipo, o Tarantino resgatou ele do ostracismo.
É, então, foi tipo assim. O Tarantino, ó, um produtor entrou em contato e falou, ó, o Tarantino queria fazer um filme com você e tal. Ele falou, cara... Ninguém da indústria do cinema quer fazer, tá me procurando, eu já tô velho, tal, meu tempo já passou. E aí o Tarantino, depois entrou em contato com ele e falou assim, cara, o filme é meu, eu contrato quem eu quiser, você tá no filme. E o cara foi, virou protagonista do Jack Brown, tal.
Cara, isso é, tipo, outra parada massa, porque, tipo, ele sempre teve de olho, né, tipo, toda parada, tipo...
Exato.
Coisa alternativa, coisas mais antigas, isso é massa. Que é um cara que tá sempre atento, né?
Ah, e olha só, meu, que legal, tô lendo aqui, esse cara foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante por Jack Brown, hein?
Pensa, tipo, sair eu estou desacreditado pra disputar um Oscar, olha.
Bacana. É, mas tô vendo aqui, esse cara, ele não era o Shaft, não, porque ele, quem era branco, o Shaft era negro.
Não, não, é um cara branco.
Cara, eu tô lendo aqui, não, nada que me lembre alguma coisa, cara.
É, então, por isso que eu acho que era uma parada da TV muito, muito underground, entendeu? E aí, quando ele foi chamado, ele falou, mano, ninguém lembra disso.
É, então, o Tarantino provavelmente assistia tudo, assistiu o cara também.
Bom, é, esse período aí, no começo aqui a gente tem violência total, os dois primeiros filmes, Cães de Aluguel, Pulp Fiction, mas agora essa sequência, que Jack Brown, que o Bill e a Prova de Morte, a gente tem as protagonistas femininas. Aqui ele falou, cara, vamos pôr elas na frente. E depois de Jack Brown, a gente tem a sequência de Kill Bill. Pra muita gente, o melhor do Tarantino.
Ah, Kill Bill, esse eu assisti, hein? Esse...
Mais de uma vez.
Dia, hein, cara? Mais de uma vez, cara. Nossa, mano. Eu curti pra caramba que eu tava assistindo Kill Bill, de repente apareceu na tela o... Tem dois japoneses que aparecem no filme. O cara que vai fazer a espada pra noiva. E o ajudante dele é o Kenji Oba. E o Kenji Oba é o ator de Tokusatsu, que fazia o primeiro Metal Hero da Toei, que é o Gavan. Pô, nossa, que da hora. Só pra referência, o Diego é o cara que eu tirei foto na Comic Con, cara.
Ah, sei. Agora sim.
É. Então, aquele cara fez Kill Bill, cara.
Da hora, hein? Olha, eu tava perto de um cara que já esteve perto do Tarantino.
Pois é, viu? Tomou os esporros do Tarantino.
Legal, legal. É assim, cara, quando começa a ir muito pra otaquice, aí o Fábio curte, entendeu? Por isso que,
sim,
que o Bill, ele assistiu mil vezes.
Não, legal, legal. E, bom, sei lá, pelo menos assim, aqui as referências começam a ficar explícitas mesmo, né? Começava uma turma a usar o macacão amarelo do Bruce Lee.
Isso é demais, cara.
Cara, não, bacana, bacana. Ele traz uma menina que é psicopata oriental lá, que já tinha filmado Battle Royale, se não me engano, praticamente no mesmo personagem, aliás. E, assim, é legal que, assim, meu, daquele jeito, ele começa a misturar as referências dos filmes de artes marciais da década de 70 com os western spaghetti, feitos na Itália, mais ou menos a mesma época. E o negócio funciona, cara. É incrível. É sensacional, cara. Então você vê, meu, Bruce Lee encontra Sergio Leone. E vamos pra porrada. Nossa, demais, cara. Demais.
E creio eu que essa que era uma das escolas de cinema que ele provavelmente curtia muito, né? Tipo, provavelmente inspirou muito, cresceu vendo isso, né?
Sim. Ah, Sonichiba. Sonichiba, que era o outro japonês que aparecia junto com o Kenji Oba no filme. Morreu esses dias, hein? Morreu faz pouco tempo de Covid, coitado.
Olha só. É.
Bom, mas e aí? Vocês começaram a falar que o Tarantino era um péssimo ser humano e tal. Depois veio à tona o tratamento que ele dava pra uma turma no filme, né?
Pesado, hein?
Pesado, pesado demais. É, sei lá, e aí veio à tona aquele negócio do... Aquele movimento Me Too, que o chefão da Miramax foi enquadrado sobre acusação de abuso, de assédio e tal. E o Tarantino meio que me veio com uma de tipo, ah, me desculpem, eu não sabia de nada. Será, meu?
É, aquela passada de pano, né, pros brothers que... Sempre rola com esses figurões.
É, pois é, não sei. Mas, vamos separar, né? Vamos separar.
É, vamos focar nas obras, que se a gente for falar mal das pessoas, todos nós somos horríveis no fundo.
É, Tarantino é conhecido pela sua exigência, né?
É.
Mas acho que também é por conta do cara que sabe muito e ele exige que as pessoas cheguem, né, à imagem que ele criou na cabeça dele de como ele quer aquilo. Mas nem todo mundo tem as referências e pensa do jeito que ele pensa, né?
Talvez ele idealize muitas paradas e não saiba comunicar o que ele quer na cena em questão do ator.
Exato. Não tô passando pano não, hein, Tarantino, não. Seu filho da puta.
De modo algum.
Mas pode ser uma das coisas, né?
Sim.
E o Kill Bill, eu acho que, tipo, ali, né, depois do Pulp Fiction, também é um filme que popularizou bastante, né, cara? Tipo,
nossa, explodiu. Não demais.
E vende bem, né, como produto, assim... comercial mesmo, e também eu acho que causou bastante controvérsia. É um filme difícil das pessoas gostarem, aí não pela questão do corte, como é da montagem dele, mas mesmo pela essa transição de ter vários estilos de filme dentro de um filme só, chegando a ter mangá dentro do filme, e tem muita gente que critica aí, sabe, tipo, Parece que é um grande videoclipe, né? Um filme.
É, confesso que a estética do filme me afasta um pouco. Eu não sou muito fã de Kill Bill, não. Sei que pode ser queridinho de muitas pessoas, mas eu acho que é exatamente isso, puramente estético. A história de vingança e tudo mais, cara, aquela mulher, ela merecia uma vingança, entende? Você compra o barulho dela.
Tu colocar uma mulher nessa posição, tipo, era uma coisa bem masculinizada, né? Tipo, tu reverter a parada é muito, muito massa.
Exato, sim. Mas como é apresentado, é como você falou, vai de pessoa a pessoa, né? Mas aí, ele tem que ser assistido um depois do outro, né? Volume 1, volume 2.
É, acho que assistir o volume 2 primeiro é meio ruim, né?
Não.
Meio... Mas eu tô falando, fica meio estranho,
de modo,
né?
Contínuo, modo contínuo, como se fosse 5 horas de filme, entendeu?
Ah, sim. Preferência no corujão, né?
É. Cara, um corujão com Kill Bill ia ser bacana, hein, cara? Ia ser difícil dormir, cara. Da hora.
E no final podia ter um Death Proof, né?
Verdade, aí você acorda mesmo.
O Death Proof é, apesar de... ele é do Tarantino ou é só, tipo, co-produção?
Não, é dele.
É dele mesmo.
Esse entra na conta.
É o filme dele que a minha esposa mais gosta, cara. Tipo,
caramba.
Várias mulheres batendo num babaca.
Esse foi o próximo, né? 2007, A Prova de Morte. É, esse daí, cara, eu acho que também foi o que eu menos assisti junto com o Jack Brown. Porque Tarantino é meio difícil você assistir uma vez só, né? Às vezes você quer pegar uma coisa, quer pegar outra. Mas esse eu acho que foi o que eu menos assisti. Então você assistiu bastante, Cramunhão, esse filme.
Cara, eu assisti algumas vezes. Talvez a minha esposa tenha assistido mais que eu ainda, mas...
Esse tá no seu top 3 ou não?
Não, não. Cara, né, eu vou ser bem honesto contigo, cara. É difícil pra mim conseguir ranquear, sabe? Tipo,
sim, sim.
Eu gosto mais, até também tem períodos, tá ligado? Que eu gosto mais de alguns, depois eu gosto mais de outros. Mas eu acho que um que não sai do meu top 3 é o Pulp Fiction. Tirando o Pulp Fiction, resto ali meio que sempre pode se movimentar.
Exato, exato. Pulp Fiction é complicado. Desde a primeira vez que você assiste, não tem como você ficar indiferente. Talvez você não goste, mas indiferente você não fica.
É porque foi o primeiro que eu vi dele, tá ligado? E foi o que mais me impactou, tipo...
Caramba, eu comecei pelo Cães de Aluguel, cara.
Caramba.
Sem saber que era o primeiro, sem saber. Comecei pelo Cães de Aluguel.
Ah, eu acho que o primeiro que eu vi foi o Kill Bill, cara.
Legal.
É, acho que provavelmente foi o Kill Bill mesmo. E, cara, mas vamos lá, o Prova de Morte, acho que a curiosidade é que a intenção do Tarantino com esse filme era porque era pra ser uma sessão dupla de cinema, né? Tanto é que acho que esse filme é curtinho, tem 1h30, se não me engano.
É, por aí.
É, a ideia dele na época, ele se juntou com o Robert Rodriguez e cada um ia fazer um filme pra uma sessão dupla de cinema, como era matinês de antigamente, etc. Então o Tarantino fez o Prova de Morte e o Robert Rodriguez fez aquele Planeta Terror.
Planeta Terror.
Eu nunca vi, mas eu sei que tem uma garçonete que enfia uma metralhadora na perna.
É muito bom, é muito bom.
Tem muita gente que confunde esse Planeta Terror com a Prova de Morte.
É, então, provavelmente é por isso, porque era para os dois filmes terem sido lançados juntos. Ou chegaram a ser, não sei, eu acho que depois, eu acho que assim, a ideia deles era lançar junto, mas deu errado. E só foi feito isso em alguns cinemas dos Estados Unidos e tal, porque acho que foi difícil colar os dois na mesma sessão, alguma coisa assim. E aí os filmes acabaram saindo separado mesmo, mas a ideia era que eles saíssem juntos.
E daí surgiu o Machete, né?
E daí surgiu o Machete.
Daqueles fake trailer que tinha no filme, surgiu o Machete.
Meu Nossa, Deus do
nos
céu.
Nos entregou o Machete, Danny Trejo, o homem mais lindo deste mundo.
Sim. Pode crer, acho que os trailers do Machete passavam entre um filme e outro, alguma
sim,
coisa assim,
sim,
né?
Sim, tinha uns fake trailers entre os filmes, era, nossa, era de bom demais. Tinha um também, acho que era do Shotgun Man, uma coisa assim, era uns filmes tipo, de mortes absurdas. Aí, faltou vocês comentarem sobre o Planeta Terror nos filmes trash, cara.
É.
Apesar que não sei se é trash, né, porque não encaixa, tem um orçamento muito elevado ali.
É um diretor de prestígio, né? Um diretor de renome, sei lá.
É um filme de estética trash.
Isso. Né? E falando em Robert Rodriguez, a gente também tem que fazer a menção do Dick no Inferno, né? Que ele atua, né? Não dirige, mas atua. Não sei se ele tem participação na produção do filme. Mas também, pô, é um filme muito gostoso. É uma série muito gostosa de filme de assistir, né?
Sim.
Curto demais. Também a estética toda bizarra.
Puta, pode crer. O Tarantino atua nesse filme, né, cara? Caraca, velho.
Tem aquele lance que... Como ator, ele tem muito mais filme, né? Do que como diretor.
Ele aparece em todos os filmes dele, né?
É, em mais outros.
É verdade. Aí a gente vai falar até de Adam Sandler, né? O Little Nick.
Meu Deus do céu.
Bom, mas acho que chega de papo, né? Chega de filminho. Vamos falar de filme de gente grande agora? Pra mim, eu acho que é a obra master aqui. A obra master. Como você falou, é difícil ranquear, mas quando você põe do lado Bastardos Inglórios de 2009... Desculpa, cara. Não dá, cara. Bastardos Inglórios, pra mim, é o auge do Tarantino... Filme fodástico, e é aqui que ele começa a brincar com reescrever a história, né? Uhum. Foi o primeiro filme que ele falou, olha, eu vou fazer do meu jeito, como deveria ser. E eu concordo com o Tarantino.
Cara, eu também, puta, eu acho esse filme da hora. Eu não é o master pra mim, uhum. não é o que eu gosto mais, mas eu acho que é um ponto de ruptura. É assim, ao mesmo tempo que ele começa a reescrever a história, ele começa a homenagear certos segmentos do cinema, né? Meio que ele... Assim, ele continua naquela ideia de tacar as referências no ventilador, né? Mas eu acho que começa a ficar da hora, meu. Tipo, começa assim a homenagear filmes de guerra. Homenagear filmes de faroeste.
É, o próximo é o primeiro faroeste, né?
Sim.
E, gente, né? É o concurso, né, cara? Matar nazista é gostoso demais, né, cara?
Nossa,
todo mundo fica favorável, todo mundo vai comprar a ideia.
Cara, se você bota nazista de vilão, cara, 70% você já tá ganho, cara.
De sucesso.
70% de sucesso.
A única falha desse filme é que essa brigada, né, do Aldo Apache, infelizmente podia ter sido uma brigada soviética, né, pra ter um pouco mais de ser historicamente mais preciso, mas tudo bem, o filme ainda é bom.
É porque quem bateu nos nazistas mesmo foram os soviéticos, né?
Cara, então, tu pensa, o urso judeu russo, tá ligado? Tipo, de 2 metros de altura, chamado Popovich. Espancando um maluco com uma clava, sabe?
Exato. Mas esse filme traz, pelo menos pra mim, o melhor personagem do Tarantino, cara. Que é o Coronel Hans Landa.
Hans Landa.
O Christopher Waltz. Cara... Como você termina um filme sem odiar aquele cara? Eu não sei. É. Se você assistiu esse filme e não odiou Christopher Watts, você assistiu errado, cara.
Bicho, é um maldito.
É incrível. Não, esse coronel é um maldito.
É, mas você odeia ao mesmo tempo que você admira, cara. Uhum. Porque aquela cena lá que o Brad Pitt, não sei quem mais, vai fingir que são italianos. e aí chega pra conversar com ele e o cara começa a falar italiano com os caras, meu. Mano...
Desmascarando os caras, tipo, tentando segurar o disfarce, cara. Nossa.
E o Brad Pitt fala assim, depois que o cara fala tudo assim, o Brad Pitt só fala assim, sim.
Sim.
Sim. Arrivederci.
Arrivederci.
Caralho, velho, olha. E o Brad Pitt também, cara, tipo, casou muito bem com os filmes do Tarantino, né, cara? Foi outro achado ali, né, cara? Tipo, nossa.
Verdade, sim.
Não imaginaria o menino Brad... Né, um colírio para os olhos, atuando tão bem ao lado do Tarantino.
Fazendo um durão, né, cara?
Pois é, cara, o papel, tipo, porra, ficou muito... Na real, aquele filme é muito bom, né, cara? Não tem...
É muito bom, cara.
Papel
é,
ruim,
muito
cara.
Muito bom.
Ó, só a título de curiosidade, em Portugal, esse filme é chamado de Sacana Sem Lei. Eu amo Portugal, cara.
Obrigado, Portugal.
Os títulos são muito bons.
Ai, caralho. Se o filme não for bom, pelo menos a gente consegue rir, né, cara?
Exato.
Nossa.
Cara, Bastardos Inglórios, eu acho que é o melhor final do Tarantino. Eu acho que é o melhor final do Tarantino, cara.
É, tem toda uma catarse, né, cara? Tudo porra, cara. Hitler sendo picotado de metralhadora, nossa.
É.
Maravilhoso. Gostoso demais.
Não, é bom. É bom demais. É.
É, cara, e aquela ideia, tipo, de você vai tirar esse uniforme e eu tenho que te deixar com alguma coisa que todo mundo vai saber que você foi um nazista filho da puta, tá ligado? Eu vou marcar a sua testa com uma suástica.
Caramba, e aí, vocês querem falar do próximo ainda ou já tá bom?
Não, vamos seguir aqui porque, como o Fábio falou, agora ele começa aquelas homenagens, né, de gêneros, e aqui a gente tem o primeiro, o Faroeste, que pra mim também é um dos melhores. Eu sei que a história é simples, é só um resgate de princesa e tudo mais, mas estamos falando de Django Livre. Django Livre de 2012, uma obra ímpar, digamos assim, vai.
Eu gosto. É assim, não tem aquele impacto do Bastardos Inglórios, né? Uhum. Não tem. Mas eu gosto bastante. Eu gosto bastante do... Bom, é aqui ele repete a dobradinha, né, com o Christoph Waltz.
É.
Dobradinha que, inclusive, acho que até rendeu mais um Oscar pro Christoph Waltz, né? O Tarantino conseguiu dar 2 Oscars pro cara. Merecido, mas um que acho que foi injustiçado pelo Oscar, né, por causa desse filme, foi o Leonardo DiCaprio.
Nossa.
Puta, o cara tava muito bom, cara. Ah, bom, Samuel Jackson também, impagável nesse filme, cara.
Jamie Foxx, pô, Django, nossa.
Cara, mas assim, tava bem, mas eu acho que os outros três, meio que apagado, era uma apagada nele, hein.
Sim. O desenvolvimento do personagem do Django é muito bom, só que acho que a atuação dos caras sobressaiu tanto que ele, tipo... Né?
Sim.
A questão de crítica, os caras foram melhores que o James Fox, mas aí, o James Fox é um personagem muito interessante, o Django no caso.
É que eu lembrei do comentário que você fez do Samuel Jackson no Pulp Fiction, que eu não queria encontrar esse cara na minha frente. Oh. Eu também não queria encontrar o Jamie Foxx na minha frente.
É verdade.
Dá medo, cara, dá medo.
Sim,
e aquela cena incrível do Leonardo DiCaprio, né? Que ele quebra o copo e foi de verdade. Ele cortou a mão, mas ele continuou a cena. Nossa, você é louco. Aquele grito foi de dor.
Né?
Tava um fire. Acho que era o tesão de trabalhar com o menino Tarantino, né, cara?
É. Nossa, imagina. Mas olha só, acho que nessa época, acho que o Tarantino começou a beber mais no cinema italiano, viu? Porque tanto o Bastardos Inglórios... Bom, Django, era um personagem de Spaghetti Western, né? Apareceu em vários filmes, né? Não era negro. Foi interpretado aí por, acho que, vários atores. Teve uma série de filmes feitos na Itália, do Django. E o próprio Bastardos Inglórios foi bastante inspirado em um filme italiano chamado Quello Maledetto Treno Blindato, que nos Estados Unidos foi chamado de Inglourious Bastards.
Ah, não, é, claro. Né? Não, ó, tchau, valeu, até a próxima semana.
Fábio, decidor de sonhos, né?
Ele tá cancelando o Tarantino aqui, ó. Aos poucos vai cancelando.
Não tô, não, admiro também, gosto desses filmes também. Mas assim, o próprio Tarantino uma vez comentou que, assim, na época em que eu era fã de cinema, eu visse um diretor como eu ia me odiar. Ele falou isso. Porque assim, eu imagino que pra quem assiste realmente todos esses filmes, tipo, assisti todos os filmes italianos, todos os filmes chineses, etc., e pega as referências que o Tarantino tá usando, eu acho que perde um pouco o brilho. Tipo, não tem aquela originalidade que as pessoas que não têm essas referências pegam. Vem. Mas eu gosto do cara também, viu? De boa.
Mas normalmente as referências aparecem depois que o filme dele sai, né? Aí as pessoas vão atrás e falam...
Começa a associar, tá, né?
Exato.
Sim, sim.
Não é aquela referência que tá ali de graça, que todo mundo pega de primeira, né?
Até porque, tipo, não tem como tu beber tanto de várias fontes, ter tanto conhecimento e não acabar meio que se envenenando por esse teu conhecimento, né? Essa tua bagagem. Tu acaba acrescentando na tua obra.
Sim. O cara conhece muito, né?
Não, com certeza, cara. Queria eu poder usar todas essas referências aí.
Cara, demais. Django Livre, mesmo sendo uma história simples... Ainda é Tarantino. Eu tava falando do final de Bastardos Inglórios, mas o final de Django Livre também é bom demais, cara. Eu tava lembrando aqui.
Mano,
ele voltando pra fazenda, nossa senhora.
Esse final é da hora.
É bom, né?
É bom.
Ah, cara, e eu, tipo, porra, quando eu vi esse filme, bom, foi uma coisa pra mim muito nostálgica, de, tipo, do meu pai assistindo filme, tipo, de western, assim, né? O velho faroeste. E, tipo, eu assistindo com ele, assim, tipo, porra, pai, cara, tá, é legalzinho, mas não é tudo isso. E depois eu pensando, porra, cara, tipo, o bicho conseguiu fazer um filme que me agrada e agradaria meu pai, tá ligado? Tipo, pô, que da hora.
Sim, não, sim.
Só por isso já vale a pena,
sim,
já.
Sim, sim, pô. E já vimos junto também, né?
Ah, legal.
Não, bacana. Não. Ah, então você pode assistir o próximo também, o próximo da lista com seu pai também, né? Porque também é...
Ah, assistimos, mas eu acho que esse ele deu umas pescadinhas.
Esse aqui é mais fácil dormir.
Mais fácil, sim. Porque o Tarantino realmente gostou de fazer western, né? Repetiu no próximo, né? Os Oito Odiados.
Aqui ele já trouxe aquele time de atores de confiança dele, dos grandes filmes, né? Samuel Jackson, T. Rooth, o Michael Madsen.
Kurt Russell. Cara, Michael Madsen tá nesse filme, eu não lembrava.
Tá.
Caramba.
Então ele falou, cara, eu achei aqui um brinquedo novo, que é o Velho Oeste, e agora eu vou levar vocês lá pra neve e vamos ver o que rola.
Cara, mas assim, mas apesar de o primeiro western dele ser o Django, no Kill Bill já tinha muitos elementos, cara.
No Kill Bill já tinha muitos elementos. Mas aqui que ele sobe no cavalo, né?
No Django. Com certeza. Cara, eu não sei, os Oito Odiados eu vejo muita gente metendo pau,
odiando.
Mal, odiando, é. Cara, mas eu gosto desse filme, cara. Eu acho legal a ideia de, tipo, ah, vamos enfiar todo mundo na cabana no meio de uma nevasca, vamos ver o que que acontece. Eu gosto desse esquema, assim.
Tu vendo do Django que, porra, é um filme bem impactante, com bastante ação, bastante violência, e tu tem um filme de novo de diálogo, né, cara? Com muito diálogo, com
sim,
muita interpretação, e tu dá essa quebrada, né? Então, pra quem esperava, de repente, mais do Django, dá uma brecada, né?
Sim.
É, sem contar que mais da metade, não, muito mais, né, da metade do filme, 80% do filme se passa naquele armazém.
Uhum.
Então, tem toda a dificuldade técnica, e é aqui que eu acho que a direção, né, do Tarantino mostra a qualidade, porque ele consegue criar vários momentos tensos no mesmo ambiente. Então, às vezes, só a posição de uma câmera, às vezes, o posicionamento de um ator numa porta aberta, o outro num canto mais escuro, ele consegue criar várias coisas usando poucos elementos, né? Porque é o mesmo ambiente, assim, poucas cenas são fora. Mas, realmente, é um filme de diálogo e longo, né? Acho que tem mais de 3 horas, né? Esse é um filme que...
Uhum.
Assim, eu admiro o Fábio não ter dormido nesse e dormiu no Pulp Fiction.
É que esse veio primeiro, cara.
Esse veio primeiro, você tava ligadão.
É, eu tava ligadão.
Cara, esse filme não parece ser 3 horas, parece passar tão, tipo, gostosinho e...
Não é umas 2h30, não?
Será, cara? Eu lembro que ele era muito grande esse filme, velho.
Nossa, nem parece.
167 minutos.
Caraca, é grande, hein? É, quase 3 horas, né?
Quase 3 horas.
Eu acho legal o fato de, tipo, ele fez um outro faroeste... Mas, assim, completamente diferente, né? Assim, fechou todo mundo no armazém. Cara, ele botou uma nevasca. Então, assim, é um cenário completamente diferente do Django. Mesmo ambos sendo westerns, né?
É, aí mostra a habilidade. Era um desafio, né, cara?
Sim.
Você fazer um western com saloon e tal, e índio, não sei o que, é fácil. Agora, você criar um outro ambiente, uma nova proposta, é aí que tá a graça.
É, inovar, tipo, num meio que, tipo, tava, tipo, não sei se dá pra dizer que tava esquecido, mas que não era mais tão usual pro cinema, e tu conseguir voltar de um jeito bem diferente, né? Tipo.
É, isso aí. Bom, e chegando em 2019 aqui, talvez o filme, esse aqui, ele falou, olha, eu entendo muito de cinema, eu já percebi que o meu público também gosta muito de referência e de cinema, então vou fazer um filme, uma ode aqui, né? A Ode é um período do cinema e vou rechear, acho que talvez seja o que tenha mais referência a esse universo.
Sim.
Que é Era Uma Vez em Hollywood.
Eu vou te falar, talvez o filme mais sentimental do Tarantino.
Sentimental? Como assim? Em história, você fala?
É, talvez em história mesmo, porque, cara, eu não sei, eu fico imaginando, pra quem realmente viveu essa época... Como o que sentiu acompanhar esse filme e ver o final desse filme, cara?
Ah, tá. É, porque aqui ele brinca de novo em mudar a realidade,
mudar,
né?
A realidade,
mudar a história.
Sim.
Ele reescreve aqui e tal. É que eu não sei, eu tenho uma impressão de um mundo ser tão diferente nessa época que eu acho que as pessoas, pelo menos, vamos me colocar aqui, no Brasil, talvez descobriram essa história, sei lá, quanto tempo depois que ela aconteceu, né?
Realmente eu não sei, mas eu acho que lá nos Estados Unidos deve ter sido um impacto... feroz, cara.
Sim, sim.
Assim,
sim.
Tipo, pô, meu, uma atriz em ascensão, né, meio que namoradinha da América, e alguns amigos foram massacrados por um culto religioso, cara.
Mulher de um diretor também.
Um diretor.
É, o Polanski, eu acho que ele já tinha feito Chinatown. Eu não sei se ele já tinha feito Chinatown, cara.
69. Chinatown não é de 72, cara?
Cara, eu assisti há pouco tempo esse filme e eu gostei demais. É de 74.
Então foi depois. Que o massacre foi em 69.
Os malucos do Charles Manson, né? Nossa,
sim,
cara.
Assim, esse filme me surpreendeu bastante. Eu fui assistindo esperando nada. E eu acho que é o meu favorito do Tarantino, cara.
Que isso?
Porque... É, cara.
Que isso?
Surpresa, cara.
É porque o cara não assistiu Pulp Fiction, tá, mulher? Por isso.
Cara, na boa, cara. Eu não assisti Pulp Fiction, mas acho que dificilmente eu vou achar melhor do que o Bastardos Inglórios, cara.
Heresia.
Eu acho muito difícil, cara.
Heresia, heresia.
Ah, não sei. De repente, se identificou mais com essa fase dele de reescrever a história, realmente pode ter... Esses filmes vão pesar mais pra ti, tipo...
Sim.
Dessa fase dele, a partir do Bastardos e de reescrever a história, pra mim Bastardos é o melhor, sem sombra de dúvida, tá ligado? E os outros ficam todos em segundo lugar, assim como naquela primeira fase dele, o melhor é Pulp Fiction e todos ficam em segundo lugar.
Sim, sim. Cara, mas é, eu não sei, eu acho que a dupla de protagonista desse filme, eu acho que ele conseguiu trazer uma dicotomia muito interessante, cara. Porque, vamos lá, o Leonardo DiCaprio, ele é o ator, né? Ele é o ator em busca de uma carreira em Hollywood. E o Brad Pitt, ele é meio que o dublê de estimação do Leonardo DiCaprio. Meio que assim, o melhor amigo e dublê. E, no fim das contas, é quem realmente faz o trabalho. Cara, e é isso que acontece no filme mesmo. No fim das contas, é o Brad Pitt que resolve a porcaiada toda, cara. O Leonardo DiCaprio só leva fama, cara. Meu, eu não sei, cara, eu acho que é uma sacada muito boa, cara.
Mas o Leonardo DiCaprio usa aquela arma lança-chamas lá. Você é louco, já vale a pena.
Não, tudo bem, cara, mas assim, você concorda que a parada já tava feita, cara? Antes disso, já, o Brad Pitt, mesmo doidão, já tinha dado um pau em todo mundo?
Não, eu concordo. Pra mim, o Brad Pitt é o protagonista desse filme. Sim, por mais que o Leonardo DiCaprio, ele é, né, tal, tá mais em evidência, mas o Brad Pitt carrega, e eu não esperava o Brad Pitt protagonista, assim.
Sim.
Foi esse ponto que me surpreendeu. A questão de mudar o final, depois que eu tinha assistido o Bastardos Inglórios, eu falei, puta, de novo, né? Mas ele tem muito isso. É, tem filmes que ele usa elementos que ele já usou em outros, e, tipo, é ele, né? Ele pode usar, foi ele que criou, então...
Será que foi ele que criou, cara?
Olha, para, Fábio. Como o DiCaprio roubaria o protagonismo do Brad Pitt, né? Um senhor daquela idade com aquele físico. Meu Deus.
Pois é.
Ah, eu sei ficar velho assim, né? Porra.
É. Não, mas você vê, mesmo depois aí, assim, o Brad Pitt é o herói desconhecido da história, né? Porque ele vai, resolve tudo, se ferra, vai pro hospital e é o Leonardo DiCaprio que vai lá fazer amizade com os famosinhos de Hollywood, cara. Então, meu, sei lá. E assim, tem referência aí a western também. Porque tem um filme do John Wayne, até famoso, que é o homem que matou o Facínora. Tinha um outro ator famoso que eu não vou lembrar o nome, quem que era. Mas era meio que assim, tipo, meio que dizendo que o John Wayne era o cowboy de antigamente, o durão que resolvia as coisas na marra e tal. E o outro ator era meio que um cara mais tempos modernos, resolver tudo na base do diálogo, etc, tal. E assim, meio que acontece isso. O John Wayne vai lá, resolve tudo, e quem leva a fama é o outro cara. Então, tipo assim, o John Wayne é o herói desconhecido da história. Acho que é uma referência nesse filme também. Uma referência muito legal. Sem contar que a hora que o Brad Pitt se enfia lá no meio da seita, só pra ver se o cara lá que ele conhecia, se ele tava bem. Meu, mano, para, mano. O cara é muito herói, cara.
Culto de maluco fudido, cara.
Muito
herói,
um monte de maluco fudido, ele ainda dá o pau neles,
velho. É. Pelo menos a história, ela foi muito agradecida ao Brad Pitt, porque ele ganhou, né, Globo de Ouro, ganhou o Oscar como melhor ator coadjuvante. Sim. Então, esse reconhecimento, tá vendo aí, ó? Valeu a pena.
E sem esquecer que ele bate até no Bruce Lee, cara, nesse filme.
Caô,
bate
no Bruce Lee. É a melhor cena do filme.
Cara.
foi ofensivo pra muita gente, né, o Bruce Lee tomar um couro ali.
Não. Cara, mas a ironia é essa, cara. O pessoal não entende, tá ligado?
Pois é, cara.
O humor de reescrever as coisas, tá ligado? Nunca aconteceria em qualquer outro universo, mas ali aconteceu, sabe? Tipo,
pois é, cara.
Porque é o improvável, cara. Tipo, ele tá todo despretensioso brigando com o Bruce Lee, tá ligado?
Não, e o cara tá lá batendo no Bruce Lee, né? Aí chega o produtor, fala assim, ô, você tá louco? Você tá batendo no Bruce Lee, mano? E o Bruce Lee fala, não, que batendo? Eu tropecei, mano.
Eu dei com a minha cara na mão dele.
Cara, e uma coisa que eu dou valor pra, tipo, o ator de ação desses filmes, assim, que era o que o Brad Pitt meio que era ali, é o cara que é o Burukutu, que ele não tem um estilo de arte marcial, sabe? Ele briga, ele bate, tipo o Bruce Willis nos filmes, tá ligado? Ele bate.
Sim.
Ele não faz pose, ele não chuta, ele soca, sabe? Tipo, ele se vira. Se tiver um pedaço de pau, ele bate no cara, ele se vira.
Vencer o inimigo.
É, exatamente.
Vencer o inimigo, é isso. Ah, putz, mano, eu sei lá, a maioria desses filmes eu assisti só uma vez, tá? Eu pretendo reassistir, mas a hora que eu for reassistir, eu vou começar por esse, cara, porque, puta, é muito da hora.
Legal, legal. Eu também confesso que eu assisti uma vez só, esse do Era Uma Vez, até porque ele é o mais recente, né? Então, ainda tá fresco, meio fresco, assim, na cabeça, mas pretendo reassistir. É, uma coisa que a gente não falou é que o Jack Brown, ele é uma adaptação, né? Talvez seja por isso que não é um filme que chame tanta atenção do grande público, porque não é o Tarantino ali, né?
Uhum.
Só uma informação que a gente esqueceu de falar, eu acho que é importante.
É, mas assim, eu acho que realmente, se eu fosse precisar, assim, escolher qual que, assim, apontar qual que é o filme mais apagado do... Em termos de fama, porque eu não assisti, tá?
Uhum.
Mas em termos de fama, eu diria que é o Jack Brown, cara. Diria, é o filme que, sei lá, daria pra dizer, talvez confundir e dizer que não é do Tarantino, talvez, sei lá.
É, se você coloca as capas assim e pergunta, aponte 5 filmes do Tarantino, né? talvez a pessoa erraria o Jack Brown.
Pois é.
E o Jack Brown é o que tem o De Niro, né?
É, ele tem o De Niro, sim. Michael Keaton também, é, tem um elenco bom aqui.
Caramba!
Não foi, né? Não foi pra frente.
Não
teve todo... Talvez até por ser uma readaptação, né? Não causou tanto.
É, muita gente fala que é o menos Tarantino dos Tarantinos.
Pô, bacana. Mas e aí? Vocês lembram que teve um boato que poucos anos atrás ele iria dirigir um filme da Jornada nas Estrelas, cara?
Sim. Foi pra frente isso?
Nunca mais ouvi falar nada, mas acho que não foi não, cara. Acho que não foi não, mas pô... Curioso, né, cara? Gostaria de ver alguma coisa assim, cara.
Os caras falando fucking Klingon.
É. Mas assim, ele fala por aí que o 10º filme dele vai ser o último, né?
Tá de ameaçinha?
É, tem isso. Até agora a gente falou de 9 filmes.
É.
Tem mais um aí.
É, vamos ver, nem sei, será que ele já começou a filmar?
Realmente não sei.
Eu acho que é mais bravata, né, cara, não vai parar assim, ele é, o quê, não tem 60 anos, tem 60 e poucos anos?
Eu acho que ele ia fazer 60 anos, pelo que eu vi.
Muito novo, cara, pra, tipo, abandonar a carreira de diretor, eu acho.
É que talvez ele não tenha tempo pra assistir tanto filme, então as referências dele podem estar acabando, né, talvez seja isso.
Ou ele pode usar a cartada Kill Bill, né? E fazer um Django livre, mas nem tanto. Os 9 odiados.
Os 9 odiados.
Os cães e gatos de aluguel. É sequência, sabe?
Sequência.
E aí vai entrando na conta.
Eu já pensou uma sequência de Bastardos Inglórios, cara?
É verdade, né, cara?
Nossa.
É verdade. Agora, na Guerra do Vietnã.
Não, Hans Landa nos Estados Unidos, cara, escondendo a tatuagem, cara. Já pensou, cara?
Nossa.
Bom demais.
A origem da Terceira Guerra.
Ah, eu acho que o Christoph Waltz aceitaria, cara, porque ele não consegue fazer nada sem o Tarantino, cara.
Cara, não fala assim, cara, é um ator tão incrível, né, cara? Putz.
Pois é, mas a gente acaba associando muito os dois, né, os trabalhos mesmo de repercussão dos dois juntos.
Exato.
Não, mas então, vocês já viram alguma coisa do Christoph Waltz sem o... que não seja dirigido pelo Tarantino? Eu assisti o Besouro Verde, cara, uma merda, né?
É engraçado você falar de associação, porque eu associo muito o Leonardo DiCaprio com o Scorsese. Assim
Sim.
como o De Niro também, né, com o Scorsese.
De Niro muito, né?
Mas aí acho que os dois foram até proposital, né? O Scorsese meio faz um pouquinho isso de adotar um ator de estimação, né? Ele fez isso com os dois, né?
Tem o doidão lá também que adotou o Johnny Depp?
O Tim Burton.
Ah, o Tim Burton.
Tim Burton, isso.
Nossa, mas essa dupla aí passa longe.
Cara, esse é um diretor que passa meio batido, sabia? Não me empolgo muito, não.
Também não.
Ah, eu gosto... Puta, eu gosto de alguns, cara. Eu gosto pra caralho daquele Sweeney Todd, tá ligado?
Ah, mas é musical, né, meu?
Eu gosto, mano.
Daqui a pouco o pessoal começa a dançar e cantar aí.
Caramba, eu acho da hora, velho.
Não,
o Johnny Depp canta bem, cara.
Musical também não me apetece muito, não, cara. Fico pensando que vai entrar uma criança da Disney daqui a pouco aí, vai.
Do nada, né, cara? O cara vai colocar o lixo pra fora de casa, começa uma música do lixo, e o saco, não sei o que, salvar o planeta.
Mas no Sweeney Todd o cara canta enquanto corta a garganta dos malucos, velho.
É aquele que fazia torta, não é? Com
isso,
a carne humana e tal.
É,
a história é legal.
E ele sempre tem um par, né, que é com a Camarla, né, do Fight Club.
Ah. É a esposa, não é?
A esposa do Tim Burton, né? Eu acho que é.
Acho que era, eles se separaram. Helena Bonham Carter.
Ah, é.
Ah, então já acabou a carreira.
Acabou a carreira.
E aí, será que ele vai ficar com o Johnny Depp ou com ela nos filmes?
sei lá, o Johnny Depp meio que foi cancelado, né? O Tim Burton, não sei o que anda fazendo da vida, acho que talvez nada.
Filme esquisito.
Pô, apesar que eu assisti esse último filme do Johnny Depp, que saiu aí, Cara, é um filmaço. Acho que foi o melhor filme do Johnny Depp, velho.
Qual que é?
É o Minamata. É a história de um fotógrafo nos anos 70 que vai pro Japão fotografar o descaso que o governo tá fazendo com uma comunidade ali que fica do lado de uma fábrica que joga resíduos químicos no rio.
Olha,
cara, é uma história verdadeira, sabe? Esse cara ganhou o prêmio mais fugido de fotografia jornalística porque ele fez essa foto aí nessa cidade. Vale muito a pena.
Cara, o que me imputece é isso. Ele nem é um ator ruim, tá ligado? Só que aí, tipo,
não é.
Fica fazendo papel de pirata e todo mundo associa ele esse papel bizarro, tosco. E aí, tipo, cara, o cara pega a birra dele, velho. Tipo, é sempre o mesmo personagem, tá ligado? E aí ele vai lá e faz um papel totalmente fora do que ele tá acostumado a fazer ali, ou que querem que ele faça, e o bicho vai lá e faz um papel da hora.
É. Todo mundo precisa pagar as contas, né, cara?
Verdade.
Ainda mais com um processo milionário nas costas que ele tá, né, velho?
Nicolas Cage que eu digo, né, cara?
Mas Nicolas Cage eu tenho dó, cara. Queimou toda a coleção de quadrinhos do cara, velho.
Eu tenho dó.
Cadê
tenho
o Jean pra defender o Nicolas Cage aqui?
Tenho dó, cara.
Minha síndrome de Estocolmo com o Jean aqui, de me fazer assistir vários filmes do Nicolas Cage.
Nossa. Faz ele assistir o Steven Seagal agora.
Nossa, não. Aí eu tô me torturando também.
Você também não aguenta, né?
Deus, não. Não, fazer ele assistir os filmes do... Charles Bronson. Porra, Desejo de Matar.
Esse é da hora, velho. Esse é legal, cara.
Eu gosto do filme de coroa, Bruxo.
O senhor de 80 anos que vive em mim, sauda o senhor de 80 anos que vive em você. Gostar desses filmes
aí. É bem por aí.
Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso bate-papo. Eu sei que muita coisa a gente deixou passar aqui, em alguns filmes foi um pouco superficial, mas até porque, como a gente falou, ninguém aqui é super especialista em cinema, a gente só tá trocando aquela conversa de bar sobre obras de um diretor que chama muita atenção aí, que vale a pena você conhecer.
Muito bom. Pô, deixa eu só fazer uma chamadinha aqui. Muitas das coisas que eu falei nesse programa, eu ouvi em um outro podcast, que acho que vamos dar os créditos, né? Que é o podcast do Formiga Elétrica, o Formiga Cast, que é, inclusive o Daniel Fontana já participou aqui com a gente em outro programa. Então eles gravaram, já tem um bom tempo, um podcast sobre o Quentin Tarantino e a carreira, e vale muito a pena, tá muito bom. Então quem se interessar pode ir lá atrás.
É, vai sim, porque lá os caras são bem nerds, né?
Sim, mais que a gente.
Os caras são bem nerds, vale a pena. É, bom, mas se você quiser ajudar aqui a gente, trazer os seus pitacos aqui, trazer algumas curiosidades, a gente pode debater nos próximos programas. E é muito simples, é só mandar um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou envia um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, @podcastgaqueiros. E eu queria deixar o espaço aqui para o Cramunhão falar aqui como é que a gente acha essa pessoa maravilhosa nas internets da vida, como é que a gente encontra o Camicast. Deu espaço para você.
Cara, obrigado aí pelo convite mais uma vez. E não me procurem, não me achem, por favor. Sou uma pessoa horrorosa, desinteressante. Nós do Camicast somos descompromissados com a qualidade. Somos a escolha podcastal. É o MDM do vacilo. É horroroso, mas vocês podem achar a gente aí por Camicast em qualquer aí rede social. Ou pelo nossa paginazinha, né, o camicast.home.blog. Lá tem link de todos os episódios, tem como você, se quiser apoiar um dia a nossa, nosso vacilo aí, nossa biqueira da internet, você pode apoiar lá também e nos seguir.
Biqueira da internet.
Não vai ouvir não, porque não vale a pena, é muito ruim.
Não, vamos ouvir sim, cara, vamos ver, é muito bom. E a gente também já participou, né, Fábio?
Sim,
exatamente.
Sim.
Os únicos episódios bons daquele podcast são que os meninos do HQ participaram.
Não,
é verdade. A gente já ouviu vários, a gente acompanha e é muito bom, é bastante engraçado.
É isso aí. Se você quer se divertir, vá ouvir o Camicast, cara. A diversão a gente não tem muito aqui não, mas a gente deixa essa parte pra eles.
É o pessoal que não fica nos bastidores ouvindo o que vocês falam, né? Porque, porra... vocês ficam aí falando nerdice, vocês não sabem como os caras são na intimidade.
A gente se censura, né?
Sim. Aí é culpa do editor.
Olha só, olha. Maldito Diego do STF Lima.
Vamos fechar o STF de edição aí.
Eu vou ligar pros meus amigos caminhoneiros, cara.
Aí sim.
Caralho.
Zé Trovãozinho aí, ó. Aparecendo.
Já desvirtuei, já, desculpa.
Bom, pessoal, acho que é isso aí. Contamos com a sua colaboração aí pra você entrar em contato com a gente. E, bom, Fábio, te vejo na próxima semana?
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou. Tchau, tchau.
Loving and I'm not to blame now.